Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de abril de 2024 e o eclipse é hoje. Semana passada eu cometi uma gafe, não sei de onde eu tirei isso da minha cachola, eu sou péssimo com datas e eu achei que o eclipse era, sei lá quando, já esqueci, eu fiz alguma besteira, não, mas o eclipse é hoje, tá bom? Então a sombra da Lua, né, ela vai passar ao longo de uma linha que entra mais ou menos ali pela costa oeste do México, vai atravessar os Estados Unidos, vai acabar parando lá no Canadá e vai embora. Então hoje é um dia em que muita gente se deslocou, lotou hotéis, lotou cidadezinhas, comprou na Amazon, né, óculos para ver o eclipse que chegam no mesmo dia, um espetáculo e tal. Mas o que é muito interessante dessa história é que eu comecei o dia assistindo um vídeo muito interessante de um canal que eu adoro, que é o Religion for Breakfast, sobre como que o eclipse, que é um fenômeno, digamos, bastante impressionante, não é um eclipse total, né? Como é que ele foi visto por diversas civilizações. E foi visto, obviamente, com pânico, preocupação e teorias as mais diversas. Então você tem desde, sei lá, na China, os caras acreditavam que era um cachorro no céu comendo a lua e você tinha que dar umas flechadas para espantar o cachorro, né? Você tinha civilizações que achavam que o sol estava fazendo amor com a lua, essa até que é mais interessante, né? E aí você tem na Índia uma divindade chamada Rahu ou alguma coisa parecida com isso, cuja existência se resume, cujo o propósito de existência, né, se resume a querer devorar o sol e você tem que evitar que isso aconteça, né? Então é sempre uma dor de barriga e isso me fez lembrar, eu acho que eu comentei com vocês na semana passada, que eu quando era criança eu adorava uma história em quadrinhos, um gibi do Tintin. Tintin era desenhado por um belga, nossas aventuras do Tintin eram pelo mundo todo. Se eu não me engano, esse belga nunca saiu do sofá. Se eu não me engano, acho que ele não viajou tanto assim. Né? E hoje é politicamente muito incorreto, porque ele é racista, ele é, nossa senhora, é xenófobo, não, mas era muito, cara, as histórias eram maravilhosas para quem não tinha tanta consciência assim, dessa postura um pouco viciada. Mas eu me lembro de uma história que, puxa, me encantou, que é quando o Tintin, nem lembro exatamente porquê, ele vem parar na América do Sul, né? Se eu não me engano, no Peru, e no mil peripécias ele acaba se embrenhando na floresta e ele acaba encontrando a civilização perdida, se eu não me engano, o Inca, né, como o Peru deve ser Inca mesmo, né, que estava escondido em umas cavernas, na floresta, ela conseguiu, né, evitar ser descoberta ou redescoberta por centenas de anos, e aí ele comete alguma gafe horrorosa, e aí eles condenam o Tintin à morte, o Tintin e seus amigos vão ser sacrificados, mas o Tintin se lembra na última hora que ele tinha lido num jornal que haveria um eclipse total naquela região numa hora bem precisa, né? E aí ele resolve dar uma enganada, dar uma carteirada nos incas, e ele falou: olha, se vocês não soltarem a gente, eu vou fazer com que o sol desapareça, ha, 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 você não consegue, ho, 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 sim, eu consigo. E aí na hora exata, obviamente, né, o sol desaparece, os incas fazem xixi na calça, se borram todos, soltam ali o Tintin e seus amigos, o que é um absurdo, mais uma comprovação da absoluta falta de noção dessa historinha, porque esse episódio do Religion for Breakfast mostra muito bem. Os povos pré-colombianos acompanhavam com muita atenção os eclipses, os maias eram capazes de prever com bastante precisão quando haveria eclipses também. Eles acompanhavam porque eles ficavam preocupados, o eclipse era mau agouro, era um sinal de que coisas estranhas podiam acontecer. Para os maias, sobretudo, em que a história do universo se dividia em vários ciclos, né, que cada ciclo sempre acabava com destruição e aí começava tudo do zero, mais ou menos como a vida no Brasil, né, sempre começando do zero. Então já houve 4 ciclos, todos os ciclos terminam sempre com o Sol, de alguma maneira, morrendo, né, e nós estaremos no 5º ciclo. E toda vez que tem um eclipse, dá um pouco de medo para os caras, porque pode ser o fim dessa nossa nova era. Eles até mostram umas imagens muito bacanas, daqueles códices, códice maia, eram livros que os descendentes dos maias escreveram e que alguns deles sobreviveram, são lindos, né? Então tem ali uma imagem do sol sendo achacado por demônios de todo lado, então eles ficavam, mas em suma, os caras, tudo bem, tinha muita superstição nisso, muito pensamento mágico, mas os caras conheciam muito bem, acompanhavam de uma maneira bastante sistemática, né? Então veja, vamos respeitar um pouco mais. Mas o que é muito curioso, né, você fala, legal, isso são anedotas, né, são coisas bizarras de civilizações perdidas e tal, mas eu vou dar um link para uma reportagem na Wired, que saiu hoje, sobre o que a extrema-direita está associando ao eclipse. As teorias de conspiração mais delirantes, mais do que o rarro, mais do que o cachorro comendador. Não, eles acham que o eclipse ele vai ser assim, um divisor de águas, porque primeiro que os maçons estão se preparando para cerimônias secretas, provavelmente satânicas no mundo inteiro, né? Porque o governo americano vai aproveitar a escuridão para lançar balões com gases venenosos. Não sei por que precisa esperar o eclipse, porque toda noite as pessoas estão dormindo, é escuro do mesmo jeito, mas não faz mal, né? Ou então as cidades já estão começando a criar tipo leis de emergência, que são um sinal de que o governo vai tentar algum golpe militar e vai impor alguma ditadura para impedir que o Trump se eleja. E, não, cara, é uma história atrás da outra, é uma história atrás da outra, e isso está bombando nas redes, milhões de views, vídeos, Alex Jones, todos eles colocando como se fosse o apocalipse iminente. Gente, estamos no século XXI, todo mundo tem o mesmo Google, todo mundo tem o mesmo ChatGPT, e eu continuo intrigadíssimo porque que a gente insiste em se apegar, em divulgar, em alimentar, né? Em gestar, em parir teorias completamente estapafúrdias que não resistem ao teste do riso, né, que não param em pé. A gente tem todos os elementos para entender o que está acontecendo faz muito tempo, mas mesmo assim, ideias ruins têm uma sobrevida absolutamente inacreditável. E eu sei que semana passada, melhor dizendo, né, eu me perdi tempo demais, inconformado com essa história, mas perdão, tá bom, é isso, vamos nos conformar com essa história. E já que a gente está falando aqui de final dos tempos, apocalipse, né, e de outros receios muito antigos, muito profundos da espécie humana, tem uma questão que é bastante interessante, que apareceu tanto numa entrevista que eu ouvi, né, nesse final de semana, quanto também num outro artigo bastante interessante, que é, ok, tá bom, o universo teve um começo, ok, como é que ele vai acabar, né? Então, tem várias teorias para como o universo um dia, quando eu digo um dia, é daqui a alguns bilhões de anos, ele pode acabar. Né? A gente já chegou à profunda conclusão que o universo nasceu no Big Bang. O Big Bang não é uma imagem muito correta, mas ele, em suma, o tempo e o espaço começam num certo ponto, há 13,8 bilhões de anos atrás, né? Começa de uma maneira muito compacta, muito comprimida, muito quente, muito intensa, e o universo se expande, ele começa a se expandir a partir de uma coisa muito pequena. Ele começa a se expandir e, pelo que a gente estava vendo, ele não parou mais de se expandir. Mas aí, com o tempo, a gente descobriu que essa expansão não necessariamente foi constante. Né? Teve um período de expansão muito rápida, muito acelerada, que é o chamado período de inflação, nada a ver com Milley, nada a ver com... Não, não esquece. Teve um período que o universo se expandiu muito rápido, aí ele dá uma diminuída, uma desacelerada, e a ideia é que há uns 6 bilhões de anos ele começou a se acelerar de novo, e aí tem pesquisas mais recentes de um novo observatório no Arizona, que é o DESE, que é um observatório em busca da energia escura. Ele está chegando à conclusão de que talvez a expansão esteja se reduzindo, ou seja, a gente tem muita coisa para descobrir. Né? O que é interessante é que, puxa vida, a gravidade a gente já entende relativamente bem, já entende pelo Einstein, pelo Newton, né? A gravidade faz com que as coisas se atraiam, ou seja, se fosse pela gravidade, o universo fechava de novo, certo? Juntava todo mundo, virava um caiu balão, né? Mas se está expandindo, alguma força, alguma coisa está fazendo o universo se expandir. Como a gente não sabe o que é, a gente dá o nome de energia escura, dark energy. Não é porque ela é dark, não é porque ela é uma energy, é simplesmente porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas o que é interessante é que, inicialmente, a tese é que essa expansão era constante, tanto que era dado para essa força, essa constante, uma letra grega, que é o lambda, mas hoje a gente está percebendo que ela não é necessariamente constante. Né? Ela foi muito intensa no começo, depois esfriou, depois começou, agora talvez esteja diminuindo. A gente está tentando entender, por isso que tem esse observatório aí, tentando descobrir como funciona a energia escura. Né? Mas já que o universo está se alterando, está se expandindo, está mudando, né? Será que um dia ele vai acabar? Então, tem várias hipóteses. Dependendo do que é energia escura ou da curvatura total do espaço, bom, é uma coisa maluca de física, né? Dependendo de algumas teorias aí de física, o que pode acontecer é que a gravidade prepondera e uma hora começa a voltar tudo para trás e pronto, né? O universo amassa e vira uma bolotinha de novo, adeus, acabou o universo. Essa é uma tese. É chamado de Big Crunch. Amassa tudo, vira uma bolinha de papel alumínio. Bom, esse é um cenário onde é na gangorra entre a gravidade que está tentando atrair e a energia escura que está tentando afastar, esse é um cenário em que a gangorra pende para o lado da gravidade. Agora vamos imaginar outros cenários onde a gangorra, quem vence é a energia escura. Então, vamos supor que a energia escura fique mais ou menos constante, ela continua acelerando o universo vai, tudo vai se afastando cada vez mais, 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 até chegar uma hora que, se ainda tiver algum humano por aqui, duvido, não é? O cara olha para o céu e está tudo escuro, porque está tudo tão rápido e tão longe que a luz não chega mais. Então, veja, você tem que agradecer ou ficar feliz pelo fato de que você está num momento do universo em que as galáxias não saíram todas correndo, então você tem alguma coisa para ver no céu ainda. Vai ter uma hora que não vai ter mais. E é isso também, é lógico, as estrelas vão se desgastando, elas estão muito afastadas, então as coisas vão se apagando e é um final meio melancólico. Bom, se você quiser um pouco mais de emoção, tem uma terceira hipótese, que é a hipótese em que, de repente, essa energia escura, ela realmente se acelera e ela, o universo começa a se rasgar. Né? Ele começa a rasgar mesmo numa escala do seu corpo, dos seus átomos. O universo simplesmente se esfarela que nem um louco. Ok, terceira hipótese, também não muito animadora, e todas elas numa escala de tempo para perder de vista. Né? A gente vai desaparecer. O nosso Sol já vai morrer muito antes disso, claro. Mas tem uma outra hipótese curiosa que é atribuída a... Bom, e se? A gente está falando aqui dessa estrutura do universo, espaço-tempo, que é como se fosse um tecido, né, do universo, a gente está imaginando que ele, né, não tem nenhuma surpresinha. Pois bem, né, na hora que a gente descobriu o bóson de Higgs, ou confirmou, né, o bóson de Higgs, que é uma partícula que não é a partícula Deus, esse é o nome mais infeliz do mundo, ela não dá massa para o universo, isso também é um equívoco, mas de qualquer maneira, é uma coisa fundamental para as coisas ficarem como elas estão. Então vamos imaginar que em algum ponto do universo esse bóson de Higgs mude de ideia, ele decaia e aí o espaço-tempo em volta dele simplesmente se esfarele, vire uma outra coisa, é como se criasse ali um vácuo, um buraco, não é um buraco negro, mas como se criasse ali como se fosse um desses demônios que estão engolindo tudo, né, nas mitologias antigas. Então, se isso acontece, se um bóson de Higgs decai e ele começa a simplesmente destruir o espaço-tempo à sua volta, isso vai se propagando na velocidade da luz, né? Então, o universo vai começar a se dissolver a partir de um ponto. Isso já pode estar acontecendo. A gente jamais vai ter nenhum sinal, nenhum avanço disso, porque isso vai estar acontecendo na velocidade da luz. Não, né, não tem como a gente ficar sabendo antes, né? Então, essa é uma outra hipótese, um pouquinho mais assustadora, né, um pouquinho mais preocupante, porque ela é completamente aleatória. Ela já pode ter começado, ela pode não começar nunca, a gente não sabe. Então, veja, a gente hoje tem um entendimento dos céus, né, do que passa sobre a nossa cabeça, que é um pouquinho, eu acho, muito mais interessante do que imaginar cachorros, demônios mordendo o sol e tal. E falando nisso, eu quero voltar para algo que eu devo ter mencionado en passant na semana passada, que foi um livro que eu estou lendo, que eu estou adorando, que chama Ondas num Oceano Impossível. Né, que é um livro de divulgação de ciência. E está no começo, então ele está falando de Newton, está falando de Galileu, essas coisas todas, mas eu acho que eu não dei muito destaque para uma coisa que eu acho que vale a pena pensar, que é a seguinte: a primeira delas é que né, a nossa espécie foi evoluindo para sobreviver num certo contexto, né, num certo ambiente, num certo planeta tal, e foi criando ali narrativas e teorias para o que estava acontecendo que resolviam. Né? Você quer acreditar que o Sol é empurrado por uma carroça, né, com um deus grego, com Hélios, ou seja lá quem for, Apolo, empurrando a carroça? Ok, tá bom, o Sol vai continuar nascendo, não vai acontecer nada. Você quer acreditar que São Pedro faz chover? Tá bom, você quer acreditar. Então a gente foi desenvolvendo narrativas, histórias, visões de mundo que, em princípio, são intuitivas, são belas histórias, mas que, na verdade, não tem lá nenhum poder preditivo. Elas são basicamente erradas, mas é intuitivo, tá legal, certo? Certo. E como eu já comentei com vocês, a gente tem um extremo apego a essas narrativas que não param em pé, mas que tem, em princípio, algum tipo de poesia, ou de beleza, ou de mensagem. Pois bem, então, o que eu talvez não tenha estressado muito bem na semana passada é uma sacada do Newton, que está nas leis do Newton, né? Se você pega lá um objeto em movimento, se não tiver nenhuma força se opondo, né? Vamos supor, está no vácuo, está no espaço sideral, né? Longe de tudo. Se você não fizer, se ninguém atrapalhar, ele vai continuar eternamente em linha reta, em velocidade constante. E daí, que tudo bem, você acertou essa no vestibular, sim ou não, mas acontece que isso tem profundas implicações, porque na vida real as coisas só andam se a gente empurra, e se a gente para de empurrar, elas param de andar, a não ser que você tenha empurrado ladeira abaixo, certo? Que é uma coisa que aparentemente o Brasil também é muito bom em fazer. Não é? Então, se você é intuitivo, né? Se você quiser que alguma coisa se mova, você tem que continuar empurrando. Né? Se você continuar, quer que o carro continue andando, se você deixar na banguela, a não ser que, de novo, que seja uma ladeira, uma hora ele para. Então, você vai concordar com Aristóteles. Aristóteles, ele tinha uma teoria muito interessante, bonita, inclusive, mas completamente furada, de que as coisas se movem porque... Sabe por que as coisas elas acabam parando? Porque elas queriam parar. Porque o estado final, né, das coisas é o repouso. Tudo quer o repouso. Né? Não é só os brasileiros, não é só alguns estados. Não. Todo mundo quer o repouso. Então, se você empurrou lá o carrinho e o carrinho parou, é isso, ele quer entrar em repouso. Né? Se você soltou uma pedra e ela caiu no chão, ela caiu justamente para poder repousar. Então, você define, você explica tudo o que acontece pelo final, pela finalidade. As coisas têm uma finalidade. O que a gente sabe que não tem finalidade nenhuma, né? A natureza não tem finalidade alguma, a não ser a vida cuja finalidade é continuar viva, não é? Mas também não sabe para onde está indo. Mas o que é interessante dessa história do Newton é que isso tem um impacto teológico, um impacto religioso, porque todo mundo achava até então, e muita gente acha até agora, que se o Sol está girando é porque alguém está empurrando. Se ninguém estivesse empurrando, o Sol tinha parado. Idem para a Lua está girando porque alguém está empurrando, porque se alguém parar de empurrar, ela vai cair, certo? Certo, porque afinal tudo cai, tudo para, hashtag só que não. Então quando vem o Newton e fala, olha, na boa, o Sol vai continuar girando e a Lua vai continuar girando, não precisa de ninguém empurrando. Né? Você não precisa rezar para que o Sol continue nascendo do mesmo lado. Você não precisa rezar para que a Lua não caia em cima da sua cabeça. Você não precisa fazer nada, porque não adianta nada, porque as coisas estão em movimento retilíneo uniforme ou em algum tipo de órbita. Né? Mas não... Veja, nessa simples colocação, ele simplesmente eliminou a necessidade de estranhas divindades se metendo no movimento do cosmos, o que eu acho particularmente interessante. Mas já que eu falei aqui de energia escura, eu vou dar um link aqui para uma reportagem na FIS.org, que é uma bela referência, uma bela fonte, dizendo que tem um novo observatório no Arizona, que se chama DESE, é um observatório para tentar mapear a energia escura. Vamos lá, energia escura, a gente não sabe se é energia, a gente não sabe se é escura, é só um nome que a gente deu para aquilo que está fazendo com que o universo se expanda. Né? A gente não sabe se é uma constante, se não é constante, ok. Então eles fizeram aí um novo levantamento e tudo indica que talvez a expansão do universo esteja se desacelerando. É um pouco cedo ainda para a gente escrever isso nos livros de vestibular, mas está aí, a gente está prestando atenção nessa história de matéria escura. E aí eu vou, já que eu estou falando aqui de ciência, eu vou compartilhar com vocês assim como eu compartilhei com alguns amigos cientistas, tal, um vídeo muito, muito, muito desconcertante, muito inesperado, né, de uma divulgadora de ciência que está sempre falando sobre essas coisas aqui, matéria escura, teoria das cordas, né, física quântica, que eu estou sempre citando, que é a Sabine Rosenfelder. Ela tem uma produção inacreditável, ela deve ter uma irmã gêmea ou duas, não sei, porque não é possível que ela produza tanto conteúdo. Mas ela fez um vídeo recente com um grau de sinceridade que se poderia chamar de sincericídio, né? E eu digo essa palavra com um certo amargor porque eu já fui já fui descrito como sincericida, né? Alguém que vai falar a verdade mesmo que as consequências sejam particularmente desfavoráveis ou até mesmo letais. Pois bem, esse sincericida aqui de plantão, ele presenciou um sincericídio numa escala realmente astronômica, porque a Sabine Rosenfelder fez um vídeo em que ela fala: olha, eu sou um fracasso. Aí você falou: como assim ela é um fracasso? Pelo amor de Deus, a mulher é respeitada, tem livro, tem tudo. Mas ela vai contar o seguinte, que quando ela escolhe a carreira científica na Alemanha, ela é alemã, ela fantasiava um pouco. A família dela não tinha acadêmicos, a família dela não tinha pós-doutorados, era classe média, né? Ninguém tinha ali nenhuma proximidade com o universo das universidades, não. Então, ela meio que fantasiava o que é ser um cientista. Ela lia sobre a vida do Einstein, lia sobre a vida de todo mundo, as cartas, ela estava fascinada, achou que ciência fosse isso. Ela escolhe essa carreira, mas aí, veja só, ela começa a contar os bastidores da ciência, ou do universo acadêmico hoje, e o retrato não é bonito. Né? O retrato não é bonito porque ela conta que ela começa a se despontar, a se destacar, né, com excelentes notas, né? Então falou: legal, tenho notas boas, eu vou arrumar um emprego aqui na universidade. E aí, quando ela chega, ela fala: olha, minhas notas são as melhores, eu quero um emprego. Ah, você é mulher. Se você é mulher, cara, acho melhor você pedir uma bolsa, né? Vamos pedir uma bolsa porque isso para mulher funciona melhor. Sexismo total. Né? Depois que ela pede uma bolsa, que ela vai ganhar muito menos, aí ela começa a perceber uma outra coisa que, segundo testemunhos de alguém, de muita gente que eu conheço aqui no Brasil, infelizmente é uma prática bastante difundida, por assim dizer. O que acaba acontecendo é que os chefões, né, os grandes catedráticos, eles vão obrigar, né, quem está fazendo doutorado ou pós-doutorado a publicar papers sem parar. É um esquema quase de escravidão. As pessoas são obrigadas a publicar papers, e não necessariamente o paper que ela quiser, o paper que ela acredita, o paper que ela tem interesse, aquilo que motivou a sua escolha pela carreira acadêmica. Não, papers que tenham alguma chance de destaque. É como se fosse uma busca pelo Ibope, uma busca pelos likes. E no caso aqui não é nem like, o que acontece é que universidades, elas são ranqueadas, elas são classificadas em função dos papers que elas produzem e a repercussão que esses papers têm. Então, se uma universidade quiser ficar bem na foto implica maiores verbas, mais recursos. Se ela quiser ganhar mais recursos, ela tem que mostrar serviço, ela mostra serviço através da produção de papers relevantes. Então, tem um incentivo massacrante, né, para que os pós-docs e, né, os acadêmicos ali estejam produzindo sem parar e produzindo mais de olho naquilo que em princípio é tendência, naquilo que tem chance de chamar atenção, do que aquilo que seja necessariamente a ciência pura. Então ela começa a denunciar isso na Alemanha, e aí chega um certo ponto em que ela simplesmente joga tudo isso para cima porque ela não aguenta mais. A vida pessoal dela estava de cabeça para baixo, né? Ela não estava conseguindo cuidar da sua própria família, ela percebeu que ela não ia conseguir fazer a ciência que ela queria porque as universidades ficam disputando os recursos em cima dessa produção industrial de papers, né? A coisa saiu fora de controle, e aí ela considera isso um fracasso e fala: por isso que eu estou aqui no YouTube. Tá bom? Eu tô aqui no YouTube porque eu dei ruim, eu dei errado, né? Então eu tô aqui, perdão, a garganta pregando algumas peças aqui, mas ela assume: eu tô aqui com uma equipe grande, né? Uma equipe global, cada um num canto aqui me ajudando a produzir isso, e eu virei uma YouTuber porque eu fracassei. Né? E ela aproveita, cara, para jogar no ventilador, não a bomba nuclear, né? Expondo alguns vícios da academia na Alemanha e, segundo alguns testemunhos, aqui no Brasil também. Né? É muito comum que, de repente, os catedráticos aí usem os seus pós-docs e doutorandos como mão de obra barata para alavancar os próprios papers, etc, etc, etc. Uau, eu fiquei bastante chocado, né? Eu vou passar esse vídeo para quem quiser assistir. E aí a gente percebe que mesmo a ciência sendo, obviamente, a melhor maneira que a gente descobriu até agora, né, de explicar por que a Lua cobre o Sol, ao invés de cachorros ou divindades esquisitas, rancorosas, né, a gente sempre tromba com a natureza humana, né, os cientistas não são perfeitos, eles têm seus vícios, eles têm suas paixões, né, então a gente tem sempre que denunciar para que isso melhore, para que isso se aprimore, né, e aí eu aplaudo a coragem, essa coragem sincericida da Sabine, e espero que isso provoque ondas gravitacionais de choque se espalhando por aí. Aliás, eu tenho que agradecer aqui ao Thomas Shi. Semana passada eu estava especialmente revoltado, especialmente entristecido com essas empresas de alimentos, né? General Mills, essas que fazem o cereal, a Nestlé, essa porcariada tudo de junk food processada, como eles estavam usando suas verbas zilionárias, né, para alimentar campanhas. Alimentar foi sem querer um trocadilho, mas para engordar campanhas de influencers, para convencerem todo mundo que não precisa fazer dieta, dieta é bobagem, pode comer biscoito, leite condensado, pode tomar cerveja, não faz mal, que você precisa fazer exercício. Então, veja bem, os caras estão, ó, a gente quer continuar envenenando vocês, e agora vocês que resistam, tá bom? O problema é de vocês. Né? Eu comentei que a frase exercício é o melhor remédio, exercício é remédio, ela foi patenteada pela Coca-Cola. Então, eu terminei a semana bastante irritado e bastante entristecido, né? Imaginando quanta gente com muito dinheiro está dedicada a fazer você ficar gordo, basicamente isso, gordo e doente. Né? E o Thomas Shi resgatou aqui uma notícia de quando que é? 2017, faz alguns anos já, mostrando uma notícia que é do New York Times, mostrando o quanto essas empresas de alimento, e eles citam nominalmente a Nestlé, elas estão focando nos países pobres, e aí eles falam especificamente do Brasil, eles vão acompanhar uma vendedora da Nestlé vendendo gordices, é gordice que ela está vendendo, em comunidades, em favelas, as criancinhas ficam extasiadas porque está chegando biscoito, está chegando todinho, sei lá o que mais está chegando, as crianças vêm todas obesas, correndo para comer. Veja, eu comentei da Nestlé, né, fazendo aquele barco da alegria, né, para tentar levar essas porcarias, esses venenos para comunidades ribeirinhas. Imagina, o garoto está acostumado a comer açaí, né, açaí feito em casa, e aí vem lá um pudim de leite condensado com chocolate aromatizantes. Desculpa, o açaí, o cara não vai querer saber nunca mais. E aí ele vai ficar gordo, e aí ele vai ter problemas de hipertensão, e ele vai ter cáries, e ele vai morrer antes da hora. Certo? Enquanto isso, a Nestlé está batendo os seus recordes, batendo bônus e tal. Então, voltando para essa reportagem de 2017, que, veja, faz 7 anos. Né? Qual é a repercussão que isso teve aqui? Não sei não, acho que zero. Então, por isso que a gente tem que resgatar. Né? O que é interessante dessa história é que eles citam, por exemplo, um executivo da Coca-Cola, que está empolgadíssimo, acho que é o presidente, ele fala, veja, pelas nossas informações aqui, metade da população mundial ainda não tomou uma Coca-Cola nos últimos 30 dias. Veja que oportunidade de negócio. Veja bem, o cara acha que, né, ele só vai ficar feliz quando a humanidade inteira tiver tomado uma Coca-Cola pelo menos por mês. Não é? É óbvio que ele não vai se contentar com isso, ele vai querer que você fique pro... E aliás, ontem a gente teve que... Foi uma coisa de rotina, a gente teve que levar um parente a um hospital, e aí você olha em volta, estava lotado, né? Domingo essas instituições ficam muito cheias, né? Fim de semana, e aí você olha em volta, o estado de saúde física... Ok, estão no hospital, mas também tem um acompanhante, tem um médico, tem a enfermeira, tem o vigia, né? Todo mundo obeso num patamar que só pode ser explicado pelo consumo completamente destrambelhado, delirante, cego, né, irresponsável daquilo que essas indústrias, desculpa, que são cínicas, que estamos promovendo a saúde, estamos trazendo alegria. Não, você está vendendo lixo. As pessoas estão desenvolvendo doenças precocemente. A gente falou semana passada da incidência cada vez maior de câncer colorretal em gente que não devia ter. Por quê? Porque está comendo mal. Né? Então, isso fica aqui. Eu sei que tem muita gente que deve, não sei quantos de vocês aqui trabalham nessas indústrias ou trabalham em agências que tem que anunciar algum lançamento novo com açúcar, adoçantes e aromatizantes, né? E aí, que aí você fala, não, eu só estou fazendo a minha parte, se eu não fizer, alguém faz, eu tenho que bater a meta, eu tenho que pagar minhas contas. Mas, cara, desculpa, o que mata é o profundo cinismo, né? O profundo a cara de pau de justificar essa história toda como se isso fosse alguma bondade, né? Como se você estivesse levando a alegria, né, do chocolate, do açúcar e da banha, né, para pessoas que estavam levando uma vida relativamente saudável até então. Agora, só para encerrar, vai ser um episódio um pouco mais curto. Puxa, eu estou muito feliz, eu consegui participar mais uma vez de um programa da BBC inglesa, que chama Over to You. A BBC é uma emissora pública inglesa, não é estatal, ela é independente, mas ela é paga com dinheiro público, ela é independente, o que dá uma autonomia incrível, porque se ela fosse uma TV comercial, talvez ela tivesse que se dobrar mais aos anunciantes, tivesse que se preocupar mais com o Ibope, mas ela é uma TV pública, não é? Paga pelo direito, o dinheiro dos cidadãos. Ela tem um canal que chama Over to You, quer dizer, passando a palavra para você, em que ela abre espaço para que os ouvintes opinem, né, mandem suas opiniões, suas impressões sobre o que eles ouviram, o que eles assistiram, sobre a programação, né, sobre o conteúdo gerado pela BBC. Eu nem lembro direito como eu acabei, acho que uma vez eu repostei uma reportagem da BBC sobre a perseguição na Rússia aos homossexuais, né, uma perseguição horrível. A Rússia é super intolerante com a questão LGBT, e eu repostei, e aí o que acontece? O pessoal da BBC queria saber por que eu repostei, e abriram espaço para eu falar, e aí eu acho que a primeira vez que eu participei foi pelo telefone, foi como se fosse uma live, o meu inglês não é nenhum espetáculo, né, mas daí para frente, volta e meia, eles me botaram lá num painel, de gente que de vez em quando dá pitaco, e eu já participei várias vezes. Eu não sei se são 6, 7, 8, eu não sei. Eu sei que dessa vez eles abriram espaço ali para a gente comentar sobre algo que a gente conversou aqui, que era a perseguição política, né, nos Estados Unidos a artistas de Hollywood, que eles juravam de pé junto que eram comunistas, e um deles era o Chaplin. Chaplin foi praticamente exilado dos Estados Unidos, o Chaplin é britânico, né? Uma tremenda injustiça, porque o Chaplin não era comunista, né? Então eu comentei essa história com vocês aqui, muito legal, e eles abriram espaço para a gente opinar, e eu mandei um áudio, e o que acontece é que esse áudio foi aproveitado, ele foi transmitido, né? Então eu vou compartilhar o link com vocês, aqui está lá, é uma reportagem de uns 4 minutos, eu devo entrar ali aos 2h15 mais ou menos. Eu fiquei super feliz, pelo espaço, pela oportunidade, e também é uma sensação curiosa de imaginar que o meu inglês meio macarrônico está sendo ouvido num país inteiro e que de repente o jornal, a BBC, né, está me dando mais espaço do que o Estadão, a Folha ou o Globo. Né? Curioso, né? Quem manda... Bom, anyway, mas é legal, eu fico super feliz. Eu vou dar um link, inclusive, para uma página que eu criei num site meu, onde eu reúno essas participações todas, estão todas ali, sobre os temas mais diversos. Eu espero um dia poder conhecer esses caras, o produtor, o Howard, é um cara super simpático, não sei se eu vou ter chance de conhecê-lo, mas eu fiquei feliz porque a BBC representa para mim o que o jornalismo deveria ser, né? Independente, corajoso, profundo, imparcial, né? Os caras vão lá para Gaza, os caras vão para tudo quanto é canto, estão, né, se expondo, estão trazendo o melhor possível em termos de visão, de imparcialidade para o mundo todo. Né? Então, sei lá, eu posso ser um pouco ingênuo, eu quero que isso continue. Né? O que a gente acabou mergulhando nos últimos anos foi no oposto disso tudo, né, que é o triunfo da opinião, né, o triunfo das teorias completamente sem pé nem cabeça, né, praticamente uma guerra de trincheiras aí entre malucos de um lado e malucos de outro, e aparentemente narrativas completamente fantasiosas, né, completamente surreais, ganhando mais espaço, tendo mais credibilidade do que o trabalho de formiguinha da ciência, o trabalho de formiguinha dos jornalistas, né, o trabalho de formiguinha dos divulgadores de ciência, dos produtores independentes como eu, que não se pautam pela a questão comercial. Mas, bom, fiquei feliz. Espero que vocês gostem também. Muito obrigado pela atenção, pelas dicas. Obrigado, Tomás Chia, pelo artigo. O Alisson também sempre me manda boas notícias também. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.